No mesmo nível estava a doutora Ruth Cardoso, que formulou e pôs em prática as políticas para a construção de uma rede de proteção social, sem assistencialismo e apadrinhamento, voltada para a conquista da dignidade através da educação e do trabalho. Foi ainda a FHC, mesmo com o voto contrário do PT, quem criou o Fundef, que permitiu, desde 2002, mais de 97% das crianças de 7 a 14 anos passassem a frequentar a escola. Ironicamente, os maiores exemplos da boa herança deixada por Fernando Henrique são exatamente aqueles programas que mais contribuíram para garantir a popularidade do Lula e dar credibilidade ao seu governo. A estabilidade da economia, as privatizações e o Bolsa Família. O Bolsa Família, nunca demais repetir, é o resultado da unificação dos programas de transferência de renda, Bolsa Escola, Bolsa Alimentação e Auxílio Gás, todos criados durante o governo Fernando Henrique Cardoso. As propostas e realizações do PSDB foram sempre negadas ou desmerecidas, especialmente as da área social. Eu mesmo apresentei proposta para fortalecer o Bolsa Família, vinculando-o ao desempenho escolar. Elogiada por especialistas, ela foi apenas, por ter origem na oposição, negligenciada pelo governo. Volto à boa herança deixada por Fernando Henrique. O Plano Real, gestado durante a sua passagem sob a liderança do presidente Itamar, foi sem dúvida, o maior plano de combate à pobreza levado a termo no Brasil. Depois de estabilizada a moeda, foi possível, já no decorrer do governo FHC, implementar medidas como a Lei de Responsabilidade Fiscal, a recuperação do BNDES, o fortalecimento e capitalização do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. Com o fim da inflação, muitos bancos perderam a receita advinda da ciranda financeira. Para evitar os riscos de insolvência do sistema, foi criado o Programa de Recuperação dos Bancos, conhecido como PROER. Pois foi exatamente este programa motivo de um pedido de impeachment do presidente Fernando Henrique pelo PT, que permitiu ao nosso sistema financeiro passar sem maiores sobressaltos pela crise que abalou os mercados mundiais em 2009. As privatizações, senhoras senadoras, senhores senadores, as privatizações, apesar de ser verdade que falhamos na comunicação e na resposta à maldosa exploração política do tema, foram, sim, outro grande feito do governo Fernando Henrique. A revolução feita nas telecomunicações é o melhor exemplo disso. A falta de capacidade de investimento enquanto estatizado fez o setor praticamente estacionar na década de 90. Telefone era artigo de luxo. Hoje, no Brasil, governador Aécio, existem mais celulares do que brasileiros. Após a privatização, a Vale do Rio Doce, que é outro exemplo de sucesso da privatização, viu seu lucro anual subir de cerca de 500 milhões de dólares em 96 para aproximadamente 12 bilhões de dólares atuais. De 13 mil funcionários em 2006, a empresa já superou os 40 mil funcionários. A Embraer, antes de ser privatizada, estava à beira da falência. Hoje, é avaliada em 17 bilhões e figura entre as três maiores fabricantes de jatos do mundo. A verdade é que o ex-presidente Fernando Henrique é um grande estadista, um dos intelectuais mais brilhantes do Brasil, reconhecido internacionalmente e que a história certamente fará justiça. Dentro da estratégia oficial de desvirtuar a história, usou-se e abusou-se da tática da demonização do termo privatização e da sacralização da palavra Petrobras. Houve momentos, durante as últimas eleições, em que até o Papa podia ser criticado, mas a Petrobras não. Porém, nem a privatização é um pecado, nem a Petrobras é sagrada. A Petrobras, que se afirme e reafirme, nunca ninguém pretendeu privatizar. Tornou-se, no entanto, um enorme instrumento de barganhas políticas, truques econômicos e propagandas eleitorais. É bom registrar que, durante o governo Fernando Henrique, a produção de petróleo nesse país foi de 109%, contra um crescimento de apenas 30% no atual governo. Se, por um lado, os governos do PSDB não privatizaram a Petrobras e nem o fariam, por outro, o atual governo transformou a empresa em braço político para abrigar seus afiliados. Basta conferir os nomes dos titulares das diretorias e principais cargos para se perceber o evidente critério político utilizado no preenchimento dos seus mais altos postos. Pelo menos por duas vezes, manobras mascararam a contabilidade da empresa. Seja a mudança para o regime de caixa no meio de um mesmo exercício, seja a recente e suspeita forma de capitalização da empresa. O mercado, que tudo ouve e tudo vê, respondeu de imediato. As ações da companhia chegaram a perder um terço do seu valor em menos de duas semanas. Não quero, porém, registrar apenas críticas. Ressalto e elogio o trabalho de alguns ministros, para os quais, apesar de nem sempre estar de acordo, expresso o meu profundo respeito. É o caso do ministro Mantega e do ministro Meirelles, que souberam administrar com competência a crise econômica. O ex-ministro Patros Ananias teve a sabedoria de dar continuidade e ampliar os programas de transferência de renda do governo Fernando Henrique. A ex-ministra Marina Silva, que resistiu quanto pôde a tentativas do governo de violação das políticas de meio ambiente e da preservação da Amazônia. Não posso deixar de mencionar também a seriedade com que o ex-ministro Palocci conduziu a política econômica do país. Ele foi o grande fiador da economia dos primeiros anos do governo Lula. Hoje, percebo uma evidente continuidade de políticas públicas e de modelo econômico nesses 18 últimos anos, que englobam o mandato Itamar Franco, os dois mandatos FHC e os dois mandatos do presidente Lula. Os governos Itamar e Fernando Henrique foram os governos de construção das instituições. O governo Lula, fruto da maturação das reformas institucionais dos governos anteriores e de um cenário externo extremamente favorável, foi o governo da retomada do crescimento. Espero, do fundo do meu coração, que não estejamos trilhando o mesmo econômico de ciclos econômicos já vivenciados, ou seja, construção das instituições, estabilização, crescimento e euforia, seguidos de descontrole nos gastos e períodos de inflação que desaguam em novas crises. Para alguns, este meu receio pode parecer infundado. Lembro, porém, que o choque externo do subprime serviu de pretexto para uma inflexão que parece que veio para ficar na nossa política econômica. Vejo com preocupação a forma como os bancos públicos têm sido fortalecidos, com complexas e obscuras operações de capitalização, inclusive em relação à Caixa Econômica Federal. A alteração do marco regulatório do petróleo, o crescimento inexplicável dos gastos públicos no período pós-crise e a criação de inúmeras empresas estatais são indícios de que o governo Dilma poderá repetir um grande erro do passado: acreditar que o Brasil pode crescer sem aumentar a poupança doméstica e sem retomar o caminho das reformas estruturais. Declarações de que não há relação entre a política fiscal e inflação devem servir de alerta para que o país não sofra um processo de destruição de toda a base econômica construída com sacrifício de tantos brasileiros. Ao mesmo tempo em que o futuro governo fala de responsabilidade fiscal, aplaude o processo pouco transparente e apressado para a construção do trem de alta velocidade. É um projeto caro, com riscos elevados e que hoje não é prioritário em um país que precisa resolver seu déficit educacional, carece urgentemente de investimentos em portos, aeroportos, rodovias e, principalmente, em saneamento básico. Temo, por um governo que se diz de esquerda, mas cujo modelo econômico baseia-se na promoção de oligopólios com recursos subsidiados. Governo que só olha de vez em quando para as pequenas empresas como se fossem pedintes que precisam de alguns favores para sobreviver às circunstâncias adversas. É isso que se espera de um governo democrático que se diz de esquerda? Será que melhorou o ambiente de negócios do Brasil para essa legião de pequenos empresários que são os verdadeiros capitalistas desse país? Infelizmente, vai se consolidando um modelo econômico onde o sucesso depende das boas relações com o governo. Um capitalismo atrasado de compadrio, na qual a competitividade de uma empresa ou setor é definida em um gabinete de Brasília e não pelas forças de mercado. No momento em que me despeço do parlamento, na forma desta prestação de contas, faço um breve relato de outras matérias que apresentei e que considero relevantes. Correção mais justa do FGTS, combate ao trabalho escravo, tipificação como crime de venda de bebidas alcoólicas para menores, aumento das penas nos crimes relacionados ao tráfico de drogas em escolas e universidades, proibição de venda de bebidas alcoólicas nas estradas, distribuição regional do gasto federal, obrigatoriedade da Caixa Econômica priorizar a aplicação de recursos no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, criação das EPS, extensão dos benefícios do Fundo Garantia Safra aos pequenos proprietários e arrendatários de terra, criação de um fundo de formação de poupança e desenvolvimento de educação básica com recursos da exploração de petróleo e gás, entre outras. Com a criação de uma subcomissão específica para tratar do tema, trouxemos para a pauta do Senado Federal a gravíssima situação da segurança pública. Promovemos inúmeras audiências com autoridades, especialistas e membros das forças policiais, discutindo e formulando propostas para o combate à criminalidade. São fruto desse trabalho o Estatuto de Desarmamento e o plebiscito sobre o porte de armas, a reforma da Lei de Execuções Penais, que hoje permite o isolamento das lideranças do tráfico de drogas, a videoconferência para interrogatório de presos e depoimento de testemunhas, as pulseiras para monitoramento eletrônico de preso, a regulamentação da progressão de regime no cumprimento das penas de crimes hediondos, dentre outras. Também apresentamos uma PEC que possibilita aos Estados membros decidirem sobre a possibilidade da unificação das polícias, que, embora ainda não tenha sido votada, poderia ser um tema relevante para a próxima legislatura. Ressalto ainda matérias que acredito serem de extrema importância para o país, como o meu projeto de responsabilidade orçamentária, ora na mão eminente e competente do senador Dornelles, e o Estatuto da Empresa Pública, de autoria do presidente, iniciativa do presidente Sarney, e que foi por mim relatado. Como colaboração para a recuperação da imagem desta casa, assim como para aperfeiçoamento dos trabalhos legislativos, deixo os relatórios da reforma administrativa e do novo regimento interno do Senado Federal. Registro ainda o meu esforço no sentido de tornar realidade as promessas do governo federal de instalar no Ceará uma siderúrgica, um estaleiro e uma refinaria. Promessas tantas vezes repetidas, principalmente nas eleições, mas que até hoje não se tornaram realidade. Gostaria, finalmente, de fazer um alerta de ordem política. Não tenho ilusão quanto ao atual projeto de poder. Está em jogo a democracia brasileira. Durante esse governo, a liberdade de expressão esteve permanentemente em risco. Presenciamos recorrentes tentativas de calar a imprensa, das quais menciono algumas. A ideia da expulsão de um correspondente estrangeiro, a esdrúxula iniciativa da criação de um Conselho Federal de Jornalismo e a disfarçada iniciativa do controle de conteúdo da mídia sob o manto da defesa dos direitos humanos. Neste episódio, não fosse a reação de muitos dos nós e das entidades de classe do setor, talvez já estivéssemos hoje sob o jugo de um modelo venezuelano de controle social dos meios de comunicação. Novas tentativas virão, como a imprensa já noticia, a respeito do projeto da criação da Agência Nacional de Comunicação, a ser apresentado à futura presidente. A sociedade brasileira, especialmente esta casa, devem estar atentas e prontas a repelir tais investidas contra a democracia. Permanecerão no governo que se inicia grupos que têm uma visão deturpada das práticas políticas. Aqueles que tratam a oposição, essencial, como já disse, em qualquer regime democrático, como inimigos a serem aniquilados. Pessoas que não conseguem conviver com a imprensa livre e com respeito às liberdades individuais. Por mais facilidades que hoje os que detêm o poder possam oferecer aos seus aliados, assim que alcançarem seus objetivos, estaremos todos, aliados, oposição e a população brasileira em geral, submetidas ao jugo de um esquema por eles montado. Não se pode tergiversar, nem por um segundo, sobre os princípios da liberdade e justiça que orientaram a promulgação da Constituição de 88. O presidente da República disse até que a derrota de alguns senadores de oposição havia sido obra de Deus. Quase se declarou instrumento da vingança divina. Mais próximo de Deus, certamente, está o padre Antônio Vieira, que em seu célebre Sermão do Bom Ladrão comparou os príncipes de Jerusalém aos governantes da sua época, que fingiam, assim como hoje, não sabiam o que acontecia sob suas barbas. O senador Sarney deve conhecer, como profundo conhecedor do padre Antônio Vieira, esse trecho de cor. Se depois quiser recitar, seria muito honroso para nós. Volto mais uma vez àquele longínquo de 19 de março de 2003. Como disse no início, evoco porque entendo que o compromisso ali firmado, que hoje renovo, não apenas marca aquele momento do passado, mas explica e determina o presente que hoje vivemos. Se é verdade que o homem é o que determinam suas circunstâncias, e as circunstâncias daquele dia e as circunstâncias de hoje não mudaram o que eu sou. A verdade que se encerra no espírito do homem, o que ele realmente é forjada ao longo de toda a sua vida, desde o seu nascimento. Transmudar-se diante de uma nova circunstância, traindo a sua história, sua essência, como fazem alguns, revela seu caráter, ou melhor, a falta dele. Assim, não me arrependo de forma alguma de ter permanecido firme em meus princípios e convicções. Não me resignei diante da corrupção, muito menos me calei diante dos ataques à democracia. Tenho muito orgulho em poder afirmar, olhando nos olhos hoje de cada um dos meus colegas senadores, que em toda a minha atuação nesta casa, assim como ao longo de toda a minha vida pública, agi com coerência e segui minhas convicções e princípios. Tinha a exata noção dos riscos que eu corria. Atraí contra mim todas as forças do poder. Seria muito mais fácil render-me à chantagem, à pressão, cedendo diante de um acordo que facilitasse meu caminho. Mas este caminho seria a negação da minha história. Seria a negação dos meus compromissos com os cearenses e com o povo brasileiro. Se assim eu fizesse, trairia os ensinamentos do meu pai, a quem sempre busquei honrar. Perdi uma eleição, mas não perdi a minha história. Quero, finalmente, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, agradecer a todos aqueles com que tive o privilégio de conviver nesses últimos 8 anos, pela amizade, colaboração e pela enorme dedicação a esta casa e ao país, desde ao mais graduado servidor desta casa. dos órgãos da direção, da consultoria, da secretaria da mesa, até meus amigos do cafezinho, da portaria, dos elevadores, que me ajudaram com seu apoio e dedicação a cumprir os meus deveres aqui no Senado Federal. Aos servidores do meu gabinete, faço aqui um agradecimento muito especial pela lealdade e dedicação. Já estou terminando.
Obrigado, Vossa Excelência.
Aqui, senhoras e senhores, senadores, aprendi a conviver com diferentes opiniões políticas e ideológicas, com homens e mulheres de diversas origens, que fizeram do meu dia a dia um verdadeiro exercício da democracia e da tolerância mútua. Conheci, senhoras e senhores senadores, grandes homens e mulheres públicos que me honraram com a sua convivência, a quem, nesse momento, não posso deixar de homenagear. E diante da profusão de nomes tão dignos, de tantos verdadeiros patriotas, de companheiros tão valorosos, permitam-me fazê-lo genericamente, homenageando a todos esses grandes brasileiros que, em um pleito de amizade e respeito. Aqui aprendi muito, daqui levo muitas lições, desfiz muitas certezas e firmeis muitas outras tantas. Mas a principal delas é que o Brasil ainda cumprirá seu destino de grandeza, apesar dos falsos profetas e dos usurpadores dessa esperança. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhores senadores.